Gravando.
Linda, te sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se a alegria. Corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia.
Bom, esse é o Boia número 19, João.
Bom dia, né?
Bom dia. Corre, olha o céu.
Tá azul por aqui.
Aqui também é azul, um pouquinho nublado. Mas esse é o Boia número 19. Eu sou o Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, e diretamente de Lisboa, em Portugal, João Valente. Hoje a gente vai conversar sobre Sani Garcia. Vamos mencionar isso. Impossível evitar esse assunto. Sani Garcia as coisas que estão em volta do que aconteceu com Sani. Vamos tratar seriamente do assunto de Bells, os sinos. Por que os sinos dobram, né?
Em Bells temos duas participações ilustres, né? Para falar de Bells, né?
É verdade. Quem são, João?
Temos o Renato Ickel, que é. Eu não sei se ainda chama Tour Manager, mas o que é fato é que é assim que ele é mais conhecido, como Tour Manager da WSL, já vem desde os tempos da ASP, foi Head Judge. Foi juiz, foi head judge, depois passou essa posição de tour manager, que eu ainda não sei se é o nome do cargo, seja como for, é um cargo muito importante dentro da WSL, dentro do âmbito do circuito mundial. E temos Nick Carroll, já relativamente um velho conhecido aqui da casa, jornalista de excelência, talvez o melhor jornalista com J grande que o surf tem hoje em dia. É, que lá da Austrália também dá sua opinião sobre um dos temas relacionados com Bells.
Ah, afinal de contas, ele estava lá, né? Ele estava lá, assim como ele estava em 1981, e assim como ele competiu em 1981, e competiu no Dia Grande, numa das baterias que, pelo que conta, tem tantas lendas em volta do campeonato de 1981, mas uma das lendas é que tem um local australiano que fez uma bateria espetacular, talvez tenha pego a onda mais longa de todo o campeonato, foi parar quase em wake pop, pegou ela lá de trás do pico, naquela época não tinha esse negócio de ficar sentado só no bowl de Bells, né? O pessoal vinha mesmo lá de trás, quem assiste o campeonato vê que a onda começa bem antes, né? Mas o pessoal escolhe ficar um pouquinho mais para baixo, que é onde tem o famoso Bells Bowl, e é onde a onda dá uma levantada, mas enfim, o Nick Carroll ganhou desse cara, é Graham alguma coisa, depois eu conserto o nome, mas vamos em frente. Qual vai ser o primeiro assunto, João?
Bom, o primeiro assunto hoje está diretamente ligado com a música de abertura que a gente teve, da agora e sempre saudosa, acho que... mas vai ser cada vez mais saudosa, Beth Carvalho, uma das grandes músicas da música brasileira dos últimos 40, 50 anos, sei lá, grande Beth Carvalho, com sambista dos quatro costados, botafoguense, orgulhosa, e ia ser um momento emocionante, porque ela tem músicas que eu acho que se tornaram hinos em determinadas épocas. Lembro daquela música de que me vale um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão, que é uma coisa que, né, nunca essa música foi cantada em plena época da ditadura brasileira, em que nesse momento estranho que se vive, que parece que se quer passar a imagem de um Brasil dourado nessa época, vale lembrar que essa era uma das músicas que fazia mais sucesso e que contava as agruras do Cruzeiro, né? E é sintomático que isso seja relembrado hoje em dia. E é muito bonito, tem acontecido homenagens muito bonitas para Beth Carvalho, e como não podia deixar de ser, na sede do Botafogo, o velório dela virou uma roda de samba, né? Também não podia ser de outro jeito.
Eu não sei se foi a principal intérprete do Cartola, mas a versão dela de Folhas Secas é uma das coisas mais bonitas que a música brasileira já produziu. E Nelson Cavaquinho também, que ela gravou bastante. Enfim, a discografia dela, eu diria que é fundamental, junto com Elis Regina, Clara Nunes, Maria Bethânia, Gal. Enfim, fica a nossa singela homenagem a Beth Carvalho, que eu acho que sempre o surfista tem muito de sambista, né? Naquela malandragem toda. Eu acho que a nossa história, se por acaso tivesse se encontrado mais durante os anos iniciais do surf, com certeza aqui no Brasil o surfista e o sambista iam se misturar bem mais. Na mitologia toda carioca, principalmente na mitologia carioca. Passamos para frente, João. Começamos com o quê?
Olha, eu acho que poderíamos começar com o Sunny, né? Que não é um assunto agradável, mas eu acho que é um assunto que é meio inevitável, né? Que deixou a comunidade toda meio chocada, como sempre acontece nessas ocasiões. Não tem nada oficial. Até agora não tem nenhum comunicado oficial, mesmo porque o núcleo do Sunny não deve ser muito dado a comunicados oficiais. Não há informações também claras da parte dos hospitais, que eu saiba até agora, mas tudo aponta que realmente Sunny teve uma tentativa falhada de suicídio. Falhada, até ver, né? Mas tentou se suicidar e está ali segurado por fios, né? Pelo que a gente entende, está em situação crítica. Eu não tive nenhuma notícia relativamente a ele sair da situação crítica em que ele se encontra. Nesse momento, as pessoas estão se dividindo entre o desejo de recuperação e a dúvida de que tipo de recuperação será possível fazer depois da tentativa. De que tipo de sequela que pode sair daí. E é uma notícia muito triste, né? Porque o Sunny, além de ser um ícone do esporte, é um cara que eu acho que sempre foi muito incompreendido. É um cara que sempre teve aquela pinta de mauzão e aquela fama de bad boy, e que até certo ponto era bem justificada. Antes de começar a falar por esse lado, por essa fama dele, convém dizer, né, pô, foi um dos melhores surfistas final dos anos 80 até aí durante os anos 90, campeão mundial em 2000, surfista que eu lembro que o Matt Walshall, no texto do Surfing to Summer, em que ele aparecia pegando onda com 16 anos, falava que era uma mistura de Danny Keloha com Tom Curry, a pretty heavy combination, foi a expressão que ele usou. E
dizia que ele lembrava um jovem Muhammad Ali na atitude dele, né?
Verdade, também fez essa analogia, e muito com aquela frase famosa, né, que ele queria falar, que queria chegar no mal podia esperar para chegar no WCT and kick some top 16 ass, né?
Enfim, vou pegar daqui, João. O Sunny sofria de uma doença que hoje está sendo tratada com muito mais seriedade do que jamais foi, porque é considerada por alguns como o mal do século, que é a depressão. E o Sunny estava batalhando há bastante tempo contra a depressão. Ele sempre teve relações conturbadas com as mulheres, né? Eu acho que ele deve ter tido, nos últimos 20 anos, ele deve ter tido aí, no mínimo, umas 10 esposas diferentes. estou exagerando, mas também não estou exagerando. Eu me lembro...
Quando ele foi campeão mundial, ele estava com a filha do Joey Cabel, né?
Isso, mas ele já tinha sido casado antes, ele já tinha filho e ele tem netos. Apesar da idade dele, ele é mais novo do que eu. Ele não tem nem 50 anos, eu acho. Eu tive com ele nas Maldivas em 2011, 2012, talvez. Tive 2 anos seguidos com ele na Maldivas. Ele estava com uma esposa da Califórnia, ele estava morando já na Califórnia nessa época. Ano passado nós tivemos com ele, né? Nos Açores.
Verdade.
E ele já estava com outra esposa, também californiana. Eu não sei se essa é a esposa que mora em Portland, que não é Califórnia, é Oregon. Ele passava os invernos havaianos na casa de amigos, quando eu tive a grande satisfação de entrevistá-lo para o filme do Saka em 2016. Foi, 2016. Ele estava na casa de um amigo dele, nos recebeu, a conversa foi fantástica. Foi uma das melhores entrevistas. E ele estava muito imbuído de... Ele estava malhando feito um animal, forte pra cacete. E isso faz parte, fazia já parte, dessa depressão que volta e meia ele tinha que malhar, fazer exercício feito um louco, né? E ele amava motocross, falou que ultimamente não estava fazendo muito, com medo de se machucar mais seriamente, tinha medo de sacrificar o surf em detrimento do motocross, que ele sempre adora. Aliás, os sites de motocross todos noticiaram a tentativa de suicídio do Sunny, dizendo que é o surfista número um que é apaixonado pelo motocross. E é triste, né, cara? Triste pra cacete. A gente tem um... Pelo menos... Tem um evento que tira um pouco dessa nuvem negra, que eu acho que vale a pena ser mencionado, porque já aconteceu contigo também, né, João? A Most Waves, dois veículos brasileiros, chegaram a dar o Sunny como morto e depois voltaram atrás, debaixo de uma chuva violenta de críticas. E... Você falou que já matou um também, né, João? Com a Surf Portugal, a extinta revista Surf Portugal, também já teve o desprazer de assassinar um surfista. Conta aí.
Foi verdade. Foi. Já não lembro que época que foi. Já foi nos anos 2000, deve ter sido lá para 2006, 2007, que o surfista do Algarve, o Zé dos Cães, surfista muito querido, que... Assim, uma pessoa meio errática também, com percurso errático, tem um quadro também de doença, e enfim. Mas que sempre foi uma pessoa muito querida e bom surfista. E a pessoa que tinha me apresentado para ele anos antes, um amigo meu, que eu não vou nomear, porque, enfim, o erro foi nosso, não vou envolver outros, só vou falar que ele era a minha fonte. Ele me liga, foi a pessoa que me tinha apresentado e que era muito amigo dele mesmo, e que me liga todo triste, todo choroso, falando, dando essa notícia. Eu estava no dia final, no dia antes da revista ir pro prelo, e ele me dá a notícia, e eu pergunto, mas você tem certeza? Tem, falei com a irmã, e não sei o que e tal, me deu a notícia assim de um jeito muito... assertivo, e ele era a pessoa que tinha a relação mais próxima com ele, de todas as pessoas que eu conhecia, além de ter me apresentado, era a pessoa mais próxima dele, e me confirmou isso. Eu falei, agora, enfim, falei, olha, vou botar a notícia, cara, vou avançar com isso, cara, a revista, ainda consigo parar essa página para entrar, e escrevi a notícia. Passado um mês, nem tanto, de repente, estamos no campeonato, na etapa do Circuito Nacional no Porto, e alguém me fala, pô, o Zé dos Cães está aí, cara. E eu falei para ele, pô, quando a gente se encontrou, ele dava risada, né, falando, fazendo, super feliz, né, e levando a coisa muito na desportiva, muito engraçada, mas é uma situação muito incômoda. Eu consegui empatizar muito com o com o Steven, porque é uma coisa que as pessoas que trabalham nesses órgãos querem dar, não é por uma questão de ave agoerenta, nem ser aquele... dar uma notícia... Você dá uma notícia dessas, eu acho que é uma forma de reconhecer o valor público de alguém. Porque se é uma pessoa que não tem esse reconhecimento público, ninguém vai querer dar, não vai valer a pena. Quando você dá uma notícia... Porque se você não dá também, como órgão, vai ter sempre gente que vai falar, não sei quem morreu e vocês nem falaram nada. Entendeu? Então, quando a gente fala, quer falar, e claro, tem o lado de ser o primeiro a dar a notícia, que também é um lado importante para quem tá nesse meio. Por isso eu empatizo muito com a história do Steven, mas é assim, se não fossem esses enganos, a gente nunca teria o privilégio daquela frase genial do Mark Twain, quando ele falou que as notícias da morte dele tinham sido manifestamente exageradas, ou alguma coisa parecida.
Não, é exatamente isso, e só de poder citar essa frase já vale a pena. Bom, vamos seguir direto para Bélgica. Bélgica foi um campeonato interessante, no mínimo, né? Eu não acho que Bélgica foi um campeonato histórico. Também não acho que foi um campeonato ridículo, como o Sam George escreveu. Slop, né? Você traduziria slop para quê, hein?
Ah, sei lá. Meia bomba.
Sem graça, né?
É.
Enfim, foi muito engraçado. Bom, hoje em dia as pessoas que escrevem sobre os campeonatos são muito poucas, a gente vive comentando isso, e isso é uma das coisas que alimenta o nosso podcast, porque é o debate em cima das coisas que aconteceram e que foram escritas. Interpretação de segundos, terceiros e quartos. Uhum. Então, a melhor cobertura que nós consideramos é... Eu acho que o João concorda sempre comigo nesse assunto, porque se não concordar, tudo bem, mas é do Steve Shearer, que assina como Long Tom no BeatGrid, que é um site que começou como um site galhofeiro, né? Que era só para ficar implicando e...
Zoando.
Zoando. É quase uma paródia de um site sério, mas que acabou publicando um monte de gente bacana. E hoje, no Campeonato de Bells, por exemplo, você tem a análise diária muito boa do Steve Shearer, que hoje é o jornalista que festeja mais, celebra mais os surfistas brasileiros, e nunca antes, eu acho, a gente teve na imprensa estrangeira um cara defendendo da forma que ele defende e exaltando os surfistas brasileiros, como o Steve Shearer faz, e já faz há muito tempo. O jeito que ele escreve sobre o Ítalo, o Gabriel, o Felipe e quase todos os outros brasileiros é bem para lá, exagera bastante o respeitoso. Ele já extrapola o respeitoso de longe. É, de fato, elogioso de um jeito que eu acho que muitos de nós, surfistas brasileiros e jornalistas, escritores, não são capazes de reproduzir como ele faz. Enfim, dito isso, o Sam George, que é, por outro lado, um clássico jornalista americano, ex-editor da Surfer, possivelmente um dos caras mais importantes a escrever sobre surf dos anos 80 e um pouquinho dos anos 90, ele já não era mais tão atuante nos anos 90, mas... Ele e o irmão dele, o Sam e Matt George, eles surgiram. Vou fazer um resumo breve.
Atenção aí, hein, cara. O Sam George assumiu, depois da saída do Evan Slater, o Sam George assumiu a Surfer durante um tempo.
Sim, mas eu acho que os textos... A época que ele foi mais produtivo foi final dos anos 80... meio para o final dos anos 80, e principalmente, eu ia fazer um resumo agora, os irmãos Sam e Matt George, os dois são jornalistas, os dois são bons surfistas, os dois são de Santa Bárbara, e eles tiveram a sorte, né, e o privilégio de crescer no mesmo ambiente que produziu o Curren. E esse ambiente, que era Santa Bárbara do final dos anos 70, produziu outros surfistas fantásticos, e Santa Bárbara tem...
Surfistas fantásticos e alguns pensadores de respeito, né? O Dave Parmenter também era dessa galera, né?
Eles corriam o circuito juntos, né? A turminha era o Dave Parmenter, o Tom Curran, o Sam e o Matt George, isso no início dos anos 80. Ali até o meio, né? Quando eles pararam para seguir como jornalistas, porque eles não eram surfistas tão bons quanto eles gostariam de ser. Enfim, Santa Bárbara, nessa época, era um lugar fascinante, que o melhor surfista do mundo no final dos anos 70, que supostamente, sempre supostamente, porque dizer quem é melhor é sempre uma merda, né? Mas o Charlton foi morar em Santa Bárbara para ficar mais próximo do principal patrocinador dele, da O'Neill, e trabalhar de perto com o Almerck, que era um shaper que, se não estava começando, pelo menos ele não era conhecido por quase ninguém. E ele era um aspirante a grande shaper. E o Charles Thompson muda a história do surf americano e do surf em Santa Bárbara quando ele vai lá. Porque, afinal de contas, o Charles Thompson também não era apenas um grande surfista. Ele também sempre foi um cara que pensou o surf de um jeito diferente. E até hoje faz isso. Tanto que ele ganha a vida hoje dando palestras. Ele é um cara bem acima da média, que se formou, serviu o exército, enfim. Isso tudo para dizer que o Sam George escreveu uma matéria no Beach Grit, logo em seguida de uma matéria dizendo que o campeonato tinha sido histórico, escrita pelo Steve Shearer, dizendo que o campeonato tinha sido uma merda e enumerando por que o campeonato tinha sido uma merda. E aí... ele fala que, porra, ver o Julian Wilson numa bateria contra o Kelly Slater, que ninguém passa de 5, é ridículo. Nunca viu isso em nenhum outro momento do surf, que é sempre um grande exagero. Mas, porra, a gente sabe que, porra, o jornalismo, sem esses exageros, ele fica pobre. E além do, não é a polêmica pela polêmica, mas às vezes é bom alguém ver e dá uma garfadinha, né? uma espetada na barriga. E começamos o comentário de Bells desse jeito. As coisas que são inadmissíveis em campeonato que aconteceram em Bells, e que a WSL não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, Owen Wright, com a prancha reserva sem parafina, no mar, que tinha onda de, sei lá quanto, tinha 8 pés, 6, 8 pés. Tudo bem que Bells pode não ser a onda mais pesada do mundo, mas é uma onda com bastante força. E o cara ter uma prancha sem parafina, como prancha reserva, é um absurdo, né, João? É um absurdo o cara chegar na praia com 3, 4 pranchas e não ter uma prancha separada com cordinha, quilha e parafina.
Já não sei quem foi que foi o Shearer, ou não sei quem foi que escreveu um negócio engraçado, perguntou assim, pô, o Owen Wright chegou na praia com o treinador dele ou com o motorista do Uber?
É, pois é, foi isso mesmo, foi o Sam George. E o Jeremy Flores não tinha nenhuma prancha de reserva, teve que subir a escada correndo, ninguém nem para descer com a prancha do cara. Porra, o que aconteceu com o Ítalo também, que porra, o cara estava ocupado pegando o George Smith. Cara, de certa forma é uma comédia de erros, né, o que acontece ali. O Kelly Slater, com aquela escolha dele de pranchas, que faz ficar cada vez mais angustiante essa participação dele em 2019 no circuito mundial. Ele não tem uma onda sequer que vai ficar por enquanto, né? Pode ser que em algum momento ele se transforme no Redentor, mas por enquanto ele está sendo uma versão muito piorada do pior Kelly Slater que a gente já viu, né? E tudo em torno dessa escolha de pranchas que ele faz, tentando validar essa merda de prancha que ele resolveu usar. E que o único momento que inclusive o São Jorge chama a atenção disso, e não só ele, né, outros caras também chamaram a atenção, quando ele pega a pancha do Simon Anderson, com a pancha de poliuretano, normal, shapeada por um cara que sabe fazer uma prancha para aquele tipo de onda, ele volta a apresentar traços do surf que a gente estava acostumado do Kelly Slater, com bico, com drive, com um monte de coisa, com uma pisada que lembra mais aquele que a gente... Aquele Kelly Slater que a gente gosta de ver, né? Eu acho que cada vez menos tem gente que gosta de ver o Kelly Slater, porque o surf que ele tem feito é um surf que está muito abaixo das expectativas dele, inclusive. Você percebe o quanto que ele está triste de não conseguir fazer nada que preste em cima da porra da prancha, cara. Isso é muito angustiante.
É verdade. E eu acho que é uma coisa que, quer dizer, muita gente estava falando, né? O pessoal tem aquele wishful thinking, né? Todo mundo pensando, mas quando, né? Porque Gold Coast foi muito ruim, o campeonato de onda, o começo das primeiras baterias do primeiro round também foi muito fraco em Wink Pop, e todo mundo ficava alimentando aquele negócio, né? Pô, não, mas vocês vão ver quando o mar estiver bom, né? Aí a gente vai ver o Kelly, porra. E a gente viu e não viu nada disso, continuou exatamente no mesmo registro, não conseguiu ultrapassar 10 pontos no seu somatório de bateria. Enfim, é uma coisa que ele vai ter que ir lá resolver com os botõezinhos dele, ver o que ele quer fazer. Mas o grande assunto de Bells, bom, isso foi um assunto, né? Foi essa diferente percepção. Você considera, você concorda com o Sam George?
Não, eu não concordo que o campeonato foi ruim. Não acho que foi um dos melhores de sempre. Acho que foi um bom campeonato. Eu acho que a grande figura do campeonato foi o Medina. Eu não acho que foi o John, porque a gente já espera aquilo do John. Aquele é o tipo de onda onde o John, ele supostamente tem que desempenhar o melhor dele. Mas o Medina surfando do jeito que ele estava surfando, para mim foi o grande destaque do campeonato, assim como é o grande destaque, talvez, do que está acontecendo na WSL agora. E é bom e é ruim. É bom porque Medina mostrando ao que veio, né? Fazendo o que está fazendo, e eu acho que ele está tendo um grande início, mesmo ele com 2/5, é um grande início, porque ele tem sido consistentemente um dos melhores surfistas. Em Bells, eu sou incapaz de apontar qualquer defeito nele, no surf que ele fez em Bells. Embora algumas vezes tenham apontado como tenha sido um pouco lateral demais, mas eu não concordo, porque é difícil pra cacete andar de lado naquela velocidade numa onda daquela. Difícil pra cacete. Uma linha em cima da onda, numa onda com volume, com área de Bells, é muito difícil. E é engraçado que a gente não esperava isso do Medina. Quer dizer, eu não esperava isso do Medina, e eu acho que a maioria dos caras também não esperava isso do Medina. Um surf tão limpo e umas cavadas longas, como a gente via, por exemplo, o Carroll e o Wok fazendo. Aquelas cavadas de, sei lá, 20, 30 metros, o cara fica esperando lá embaixo, ganhando uma sessão enorme da espuma numa onda de 8 pés, e acertando, trazendo a prancha de volta e indo para a junção. Enfim, foi para mim o grande destaque. O outro destaque, eu não vou falar ainda do John, porque eu acho que o George Smith, quando começa o campeonato naquelas ondas de merda, umas ondas mexidas, pequenas, e que ninguém dava nada por aquilo, o Jorge fez um surf naquele momento, e aí é o contrário, né? Tu não espera de um cara de 90 quilos, sei lá quanto que o cara tem, e de 1,90 e pouco, tu não espera um cara dançar na onda do jeito que ele estava dançando, numa condição ridícula, como estava no início do campeonato. E ele parecia que estava mesmo... Não, num jeito diferente de embalar a prancha, na pisada dele, a linha dele, tudo isso. E eu acho que esse ano o Jorge ele está com essa cara de, mais uma vez, já usamos essa expressão no outro boia, mas o cara fingindo de morto para comer o cu do coveiro. Ele já tem ele já tem 2/3, né? Ele está bem no ano. Ele em nenhum momento pareceu o melhor surfista do campeonato, mas ele com a prancha grande e fazendo um surf que eu acho que não tinha tanto brilho, ele foi passando as baterias. E eu sempre me empolgo com o Jorge, porque eu gosto do jeito que ele surfa. Gosto muito do jeito que ele surfa. Além disso, tem uma outra coisa na biografia do Jorge que aproxima ele muito do Brasil e dos brasileiros. Ele queria ser jogador de futebol. Então, se ele não fosse surfista, ele teria investido como jogador de futebol. Talvez desse um bom zagueiro, né? Ou um centroavante daquele tamanho meio desajeitado. Mas eu torço muito por ele. Seria bom esse cara ter um título mundial, porque ele representa uma parcela antiga do surf, que eu acho que é um jeito mais romântico de surfar. E não gosto de ver ele economizando manobra, e não gostei de ver ele no último dia do campeonato sem atacar o lip do jeito que eu gostaria de ver, como o John estava atacando. Mas eu gosto de ver ele ali misturado nos 5 primeiros e gostaria de vê-lo, porra, disputando o título no final com Gabriel, com Felipe, com Ítalo, com John, sei lá mais quem que vai chegar. Mas, por enquanto, essas são minhas considerações. A gente não pode deixar de falar, João, da interferência que o mundo inteiro considerou injusta. Eu poucas vezes vi os fóruns americanos e australianos tão em sintonia com a indignação de ter visto o Ítalo Ferreira perder a bateria para o Jorge Smith. E o Jorge Smith nem reclamou do que aconteceu. Então, supostamente, aquilo ali não deveria ser marcado. Mas, graças a essa indignação e tal, eu resolvi mandar uma mensagem para o Renato Wickel e perguntar a ele o que ele achava. E qual é a posição da WSL diante desse tipo de coisa? Será que eles revêem a regra? Será que tem uma discussão atrás desse negócio, tipo, igual o VAR, né? Será que, porra, a gente precisa reformular o negócio? Precisamos refinar mais essa regra? E o Renato Wickel respondeu, e vou colocar para nós ouvirmos, e depois que ele falar, fazemos as considerações. Vamos lá.
Fala, Renato.
Fala, Júlio. Vamos lá, vamos tentar gravar aqui as respostas para as tuas perguntas. Queria dizer primeiro que é uma honra estar participando do Boia e com o meu lendário amigo Júlio Adler. Sempre difícil por causa dessa... Nesse atual momento, né? Não é sempre nesse atual momento difícil por causa do ocorrido com o Sani Garcia e ainda a esperança, né? Ele sobreviveu à noite em um hospital, ajudado por aparelhos. A gente reza para que ele se recupere. Mas enfim, vamos lá. Vamos às tuas perguntas. Interferência do Ítalo? Não, não há qualquer debate, até mesmo porque é bom que o ouvinte, o fã, o internauta saiba que essa regra, ela foi polida como a regra de interferência e prioridade, as regras de interferência e prioridade periodicamente são há 2 anos. Uma vez, para quem se lembra, quem acompanha surf profissional durante muitos anos, pode se lembrar que na década de 80, 90, a prioridade era ferrenha. O sujeito não podia nem remar na onda do oponente. Quem não se lembra que Tom Kerr perdeu o 3º título mundial remando numa onda fechadeira em pipe contra o Todd Holland, que estava a 20 metros de distância, quase 20 metros de distância dele. Não aconteceu absolutamente nada, ele simplesmente remou, perdeu a bateria com a interferência e perdeu o título ali, o 3º título dele. Então, durante os anos, o que a gente fez, né? Passado as participações de chefe de juízes como Jack Shipley, o Fuchs, eu, o Perry, o Rich, agora o Pritamo, como tu menciona junto à pergunta, e a gente ataca ela depois, a regra de prioridade foi polida, e aos poucos a gente foi tirando as partes ou as regras, partes de regra ou as regras que não faziam muito sentido porque não havia a famosa interferência no potencial de pontos da onda do oponente. A gente foi de uma regra totalmente firme e restrita, aos poucos polindo ela até chegar em regras que estavam dando muita liberdade para o surfista sem prioridade. Interferir naquele que tinha prioridade, né? Então, há 2 anos atrás, antes dessa mudança, era neguinho remava em cima, dropava, cavava na frente, saía, e mais uma vez eu repito, ficava na interpretação dos juízes se ele interferiu ou não no potencial de pontos. Ora, a surfistada começou a reclamar e com razão. Porque quando tu tá numa bateria com dois homens na água, principalmente homem a homem, ou até nas de três e quatro que tem prioridade, se você tá no jogo da prioridade focado para remar numa onda, é certa a interferência, se não clara em potencial de pontos, no que a gente chama do mind game, quando um atleta sem a prioridade dropa na tua frente, faz uma cavada na tua frente. E quica fora da onda, né? E a gente chegou à conclusão, conversando com os surfistas nas reuniões que a gente tem com eles também periodicamente, que a prioridade, afinal de contas, tem que ter algum valor. Senão, é melhor acabar com a regra de uma vez por toda e vir a casa da mãe Joana, que é o que estava acontecendo com a regra de prioridade, né? Podia praticamente tudo, né? Nessa fase de polimento, primeiro a gente acabou com a remada, o surfista podia remar, depois a gente colocou que ele podia também surfar na mesma onda, desde que fosse na direção oposta, né? Até por fim poder surfar na mesma onda, também na mesma direção, desde que não prejudicasse o potencial de pontos. Enfim, a situação do Ítalo e do George Smith é uma clássica dessa, porque a regra atual ela determina que o surfista sem prioridade, ele não pode cruzar na frente ou surfar à frente do surfista com prioridade, né? Desde que o surfista esteja surfando a onda ou demonstrando intenção de surfar aquela onda, que foi o caso do Jory, estava remando e faz o take-off, inclusive passa por cima do rastro da trajetória da prancha do Ítalo. Ah, então, um belge responsa daquele, 8 pés, 10 pés na série. Né? Se você está dentro d'água, quem compete sabe, quem surfa também sabe. Né? Se você está na água e está remando numa onda e um maluco vem, sabe lá de onde, e passa na tua frente, com prioridade ou sem, é óbvio que atrapalha o teu mind game, né? A tua concentração para surfar aquela onda. Tá? E numa bateria, então, numa competição, no topo do nosso esporte, né? É óbvio que tem que ter regras que limite essa ação predadora de quem não tem a prioridade. Volto a afirmar, se não, melhor acabar com a regra. Ah, então, naquele caso da prioridade da interferência na prioridade do George Smith, óbvio que não tem debate nenhum, a regra é clara. Ah, essa regra, como eu falei, foi polida 2 anos atrás. Enfatizo que foi claramente discutida nas reuniões que a gente tem com os atletas no começo do ano passado e pincelado novamente no começo desse ano. Os atletas sabem dessa regra, claramente, e deve ter dado um lapso ali de memória com o Ítalo, que ele se esqueceu e resolveu, achou que podia cruzar na frente do Jory. Se ele tivesse ido reto ou ido para a esquerda, ele não tinha recebido a interferência. Né? Mas ele cruza na frente do Jory com a prioridade e faz o kick-out, inclusive, quando ele está entrando na onda. Tá? Não há nenhuma nenhum desejo de mudar essa regra, até mesmo porque, como eu falei no começo, ela foi mudada há 2 anos atrás para limitar a ação predadora dos surfistas que não tinham prioridade, que estavam fazendo festa nas baterias. Vamos à segunda pergunta agora.
A segunda pergunta, João, eu ainda não vou falar porque acho que a gente precisa conversar um pouco sobre o que o Renato falou, né?
Verdade. Tem muito assunto, quer dizer, tem muito assunto. Tem esse assunto, não é? Porque tem esse assunto porque, enfim, como você falou, a interferência do Ítalo causou muita revolta. Eu confesso que eu mesmo fiquei revoltado na hora, mas tinha a sensação de que tinha sido, mesmo revoltado, tinha a sensação de que estava sendo aplicada a regra. Fiquei revoltado pela situação, porque eu acho que o Ítalo estava surfando muito bem, ia ser, era um dos meus destaques. Você não botou ele nos teus destaques, para mim, além do Gabriel, que eu concordo com você, que para mim foi o surfista do campeonato também. Isso depois pode, eu acho que está ligado com a segunda pergunta que a gente fez para o Renato. Mas o Ítalo era um dos meus destaques, junto com o Jorge, junto com o Gabriel e junto com o John. E ele ficou fora de poder disputar isso, ou de fazer uma disputa justa com o Jorge por causa disso. E o que eu acho que aconteceu e que explica muito da raiva das pessoas em relação a isso, mesmo que as pessoas não conheçam a regra, e a maioria delas não conhece, as pessoas comentam, inclusive, vou te falar, fico chocado de ver jornalistas, pessoas comentando campeonatos, sendo pagas para comentar campeonatos e que não conhecem as regras do campeonato que elas estão comentando. É um negócio que eu fico e aliás até já não lembro quem, em qual dos sites
Pior do que isso,
alguém.
João, pior do que isso são, são não, pior do que isso para mim é a alternativa simples de você ir até a porra do site da WSL, baixar o livro de regras, ler a
Não.
porra do livro de regras inteiro, ou pelo menos a parte que cabe, que é a interferência, ou.
Fácil, Júlio. É muito fácil. O link do PDF, você clica direto no assunto.
Exatamente. Então,
Às vezes que eu fui fazer comentário na televisão, eu tive meu computador aberto, um dos separadores era o livro de regras, não fosse acontecer alguma coisa, entendeu? Você está sempre comentando, o pessoal está sempre comentando sobre a nota, pois não tem nem apesar de eu achar que é bastante deficitário o livro de regras em termos do critério de julgamento. Mas, pô, as pessoas nem nunca se deram ao trabalho de ler o assunto. E se entre os fãs isso não é exigível, apesar da autoridade com que as pessoas criticam, acho que para um fã não é exigível, eu acho que para um comentarista é o mínimo. É o mínimo que se exige é conhecer as regras do esporte que está comentando. Mas, enfim, adiante. O que eu acho que revoltou bastante as pessoas e que me revoltou ali também é a aplicação do senso comum, né? E pelo senso comum, quando você observa ali, vai falar, realmente não pareceu haver interferência. Como você falou também, o Jorge Smith não manifestou nada em relação ao assunto, mas ele não precisava manifestar. Ele sabia. Naquele momento, ele deve ter dado uma risadinha sacana para dentro e falava: olha, cara, pô, tô com muita pena de você, muita pena, mas você acabou de fazer uma interferência. Porque a regra está clara e foi aplicada. Agora, a regra é justa? E o que eu acho é que, escutando o Renato, a gente fica com uma noção mais clara, que para mim, eu não desprezo isso de jeito nenhum, eu não faço. Eu acho, eu tento sempre não fazer uma crítica leviana sobre as coisas. Eu imagino que as pessoas, quer dizer, pelo que eu conheço das pessoas, pelo o Lully, que nesse momento, né, ocupa a posição de segundo head judge. As pessoas que eu conheço bem, com quem eu tive a oportunidade de conversar, sempre pareceram pessoas que levam a sério o seu trabalho e não me passa pela cabeça que eles não discutam essas coisas e vão julgar o campeonato no intervalo da sua verdadeira vida. Enfim, e você vê a dificuldade que é uma legislar, né? Que no fundo isso é legislar, você cria regras, cara. E as regras têm que ter uma aplicação. Que não pode você toda hora querer criar variações, porque tem mil variações nas coisas. E é difícil você tornar a coisa exaustiva. Quem é que você diz se você diz que toma ali o que as pessoas queriam, a regra é assim, o que as pessoas, muita gente exige é vamos aplicar o senso comum. Não teve ali interferência, não interferiu a rota do surfista. Não interferiu com o potencial de onda do George. Mas, porra, e se o George resolve ir lá, acompanhado de um advogado, para esses casos, que estamos falando de um esporte que já mexe dinheiro, e aproveita, e vai defender o caso dele falando, não, me atrapalhou sim, cara. Como é que vocês me falam que não atrapalhou? Vocês que estavam em cima da prancha? Vocês que sabem o que eu estava sentindo ali na hora? Como é que vocês analisam isso? Você não pode botar essa decisão na mão do surfista, cara, porque aplicar o senso comum, deixar na mão dos juízes decidir se aquela... se o drop do Ítalo interferiu com o Jorge ou não, é muito perigoso, cara. Porque, pô, o cara pode falar que interferiu e que não reconhece e questionar o trabalho do juiz nesse sentido, cara. Então, quando você cria uma regra, é exatamente para evitar esse tipo de conflito e para evitar esse tipo de argumentação. E às vezes, o resultado é difícil de engolir, bom, por alguma razão, a velha frase romana dura lex, sed lex, ou latina, né? Existe há tanto tempo, né? A lei é dura, mas é a lei, cara. E como o Renato explicou muito bem, ela já foi muito mais dura do que é hoje em dia. Entendeu? Então, não vamos tratar o julgamento, o painel de julgamento... de juízes da WSL, como se fosse um monte de gente leviana decidindo ao seu bel prazer sobre as situações. Não, os caras pensam, os caras param e não pode ficar mudando as regras todo tempo, o tempo inteiro. Tem que ter um tempo de aplicação de regra para ver se está funcionando. Se esse tipo de situação começar a se repetir muito, talvez daqui a 2 anos faça outra, vamos reavaliar isso. Mas você reavalia uma coisa agora e depois vai criar outra situação que você não previu, ou essa nova avaliação da regra vai criar outro tipo de situação que não é assim, cara. Não é assim. A coisa tem que ser bem pensada, tem que ser bem feita, tem que ser feita com calma, cara. Não é no ritmo de um post de rede social.
É como um impedimento, né? Uma cabeça só, porra, mas uma cabeça tá na frente, tá? Pô, mas ia ser um golaço, sim, mas tava uma cabeça na frente. Porra, mas não era nem 5 centímetros, mas era impedimento. Né? É uma merda, mas é. Aliás, ontem o Flamengo teve 2 gols anulados, um absurdo.
Tem que mudar a regra. Tá na cara que tem que mudar a regra.
Tem que mudar a regra quando é gol do Flamengo. Assim como tem que mudar a regra quando é interferência de brasileiros. Bom, eu aproveitei que já estava numa conversa com o Renato Ico e ele estava disposto a colaborar com o Boia. Mas... e perguntei para ele uma segunda questão.
Mas espera aí, deixa eu fazer só um comentário que você falou e deixa só dar aqui uma parte que eu acho que ficou faltando dentro da questão que a gente já concordou relativamente aos destaques. E em relação ao Gabriel, que a gente concordou, acho que, porra, tem um negócio aí que é importante falar na introdução da segunda pergunta pro Renato, né? Que é a linha que principalmente a high line, né? A linha de topo da onda que o Gabriel apresentou, foi o momento mais, e que vai contrariar um pouco aquela, para mim, contaria bastante aquela teoria do Sam George, né? Foi das coisas mais incríveis que eu vi em Belz. Eu nunca tinha visto aquela linha ser feita daquele jeito. Aquela linha no topo da onda, com correção, com encaixada no lip, com voo do lip até a base, e ainda percorrendo uns bons 10 metros em cima da linha de lip. Porra, aquele negócio eu nunca vi, cara. Ele estava fazendo aquilo em onda de 8, 10 pés, cara. Tá um absurdo, cara. Foi um dos momentos mais incríveis que eu vi e que eu acho que deixou muito a desejar, aí sim, no critério de avaliação, o lado da inovação. Porque, apesar de também concordar um pouco com o que o Chile escreveu, não acho que foi tão repetitivo assim os laybacks, que eu acho um eufemismo, né? Dava cada sapatada ali no, no, na, naquelas junções. O John dava cada sapatada, cada vez com uma entrada de ângulo diferente. Eu acho que era bem variada as coisas, apesar de ser tudo variações em torno do mesmo, da mesma abordagem, da mesma manobra. Acho que foi bem variada, mas não foi tão inovador quanto o Gabriel. Nem perto disso. Acho que o Gabriel... E além de que essas ondas que eu estou citando do Gabriel, era a primeira manobra, era a primeira manobra dele nas ondas. E que isso também eu acho que deve valorizar, enquanto as manobras fortes do John eram de finalização. Enfim, mas fala aí da pergunta que você elaborou para o Renato.
Então, a segunda, eu preciso fazer uma introdução rápida, explicando para quem não conhece o histórico do Renato. O Renato Wickel, ele era juiz e começou aqui no Brasil julgando FECA Surf, Federação Catarinense de Surf Brasileiro, e parari parará, ASP. Na ASP se tornou head judge, até se tornar o que hoje eu chamo, isso é uma coisa pessoal minha e não estou babando o ovo do Renato, mas eu considero ele a reserva moral da WSL. Se tirar o Renato e o que vem em torno do Renato... Peraí, que tocou a porra do telefone na hora.
Eu botei modo de voo. Eu boto sempre em modo de voo agora mesmo, para não criar interferência.
Então, para mim, o Renato é a reserva moral da WSL. Reserva da dignidade, reserva moral. E por que eu penso isso? Isso aí, outro dia, eu explico com mais calma. Porque agora a gente precisa escutar o Renato. E eu perguntei para ele, vou literalmente ler a pergunta que eu fiz a ele, e vamos ver se ela faz sentido aqui, lida como fez escrito. Renato, você consegue enxergar uma grande diferença entre o método de avaliação das ondas entre o Pritamo, que é o atual head judge, e o Rich Porter, que é o anterior? Essa é uma. Para todos nós que vemos de longe, sem se aproximar do ambiente restrito dos juízes, parece que houve uma enorme mudança. Você consegue fazer um resumo da evolução do julgamento desde a sua época, e que tinha o Steve Fuchs, ele ainda lembrou o Jack Shipley e o Perry Hatchett, até chegar no Pritamo? Então, vamos ouvir o que o Renato tem para dizer e depois a gente comenta e até reforça o que eu quis perguntar aqui.
Bom, a segunda pergunta, na realidade, são duas, né? Típico Júlio Ader, vou te perguntar só três, mas tem mais umas cinco perguntas no meio das três. Tô de brincadeira. Então vamos lá, se eu consigo notar uma diferença, óbvio que eu consigo notar a diferença e todo mundo notou. Eu não diria uma grande diferença, como tu enfatiza na tua pergunta. Não acho que a diferença é tão radical assim. O Pritamo, quando veio, assumiu ano passado, junto com o Lully, né, que é o head judge assistente nesse time, eles procuraram reter o topo da escala do julgamento. Tá? Então, com a missão de aumentar o nível de surf mais ainda, né, na visão deles, eles achavam que tinham as baterias estavam sendo decididas no detalhe, nas notas excelentes, com muita facilidade. E eles deram uma segurada no score, como vocês, na escala, como vocês muito bem acompanham, e em comparação com o trabalho que o Hitch fazia anteriormente. Há uma coisa que foi debatida, foi discutida e implementada. Ah, e eu acho que foi bem recebida pelos atletas também. Ah, uma outra coisa que o Pritami iniciou, a gente iniciou a nível de comissariado, no ano passado e continua nesse ano, a gente fez ano passado 4 reuniões com os atletas. Essas reuniões são especificamente sobre o julgamento. A primeira desse ano foi em Bells, né? Apesar de na abertura, antes da abertura, a gente tem a reunião anual, a gente também falou sobre o julgamento, mas a primeira em Bells, onde os atletas têm total liberdade de perguntar ao chefe de juízes, sem cair na minha bateria, na minha onda, mas de maneira geral, qualquer problemas ou questionamento que eles tenham em relação ao julgamento. E ao uso das regras, como, por exemplo, as regras de prioridade e interferência. E já temos uma segunda reunião marcada para Margaret River. Tá? E nessa última reunião de Bells, a gente agora concordou em usar também vídeo, porque até então a gente não tinha utilizado os vídeos para melhor esclarecer dúvidas no critério. Tá? E, enfim, eu acho que a evolução normal do esporte. E agora, respondendo à tua segunda pergunta, tu pedes, né? Tu não pergunta, tu pedes para eu fazer um resumo na evolução do julgamento desde os tempos do Fuchs, passando por mim, Perry, Ritchie. Eu acho que a evolução do julgamento ela caminha paralela com a evolução do surf profissional. Né? Se tu pegar um filme, um vídeo de qualquer campeonato da década de 90 e tu comparar com o surf que é apresentado hoje, é uma diferença bastante grande. Então, essa evolução, ela é discutida com os atletas sempre, né, que estão no forefront dessa inovação em termos de performance, e ela é lapidada, ela é aprimorada, ela é ajustada para acomodar as mudanças do surf de performance da atualidade. E eu acho que todos os head judges, mesmo sem querer, tô obrigado a fazer esse ajuste, esse aprimoramento, esse update em relação a como interpretar o critério, né? Óbvio, o critério de julgamento mudou muito desde da década de 90 para cá, e também como utilizar a escala dentro dele, né? A gente também dispõe hoje de tecnologia que a gente não tinha na minha época, por exemplo. Eu fui o primeiro head judge, assumindo do Fuchs e do Jack Shipley anteriormente, do Mike Martin, a utilizar a câmera de vídeo como uma ferramenta para aprimorar o julgamento, né? Que no começo foi até contestada. Eles tinham medo, né? Eles, os head judges antigos, de utilizar o vídeo, que podia abrir a porta para apontar possíveis erros. E naquela época a gente utilizava a câmera Hi8, ou de o VHS com os Walkman de vídeo da Sony para poder mostrar as baterias, né? Não existia a parafernália, a tecnologia que a gente tem hoje do vídeo replay, que no apertar de um botão tu tem em segundos tu tem um replay em todos os ângulos de quatro, cinco câmeras da onda em questão, né? Então, a ferramenta do vídeo passou a ser peça fundamental do julgamento moderno, da aprimoração do julgamento moderno, de quão exato e preciso ele é, né? Não só dispondo de um quadro que é treinado para aquilo, né? Que são os melhores do mundo em termos de análise de onda, mas também com as ferramentas que eles têm, com os ângulos que ele tem. Que eles têm para poder analisar, melhor analisar as ondas. Então, acho que essa evolução ela é normal e deve continuar, né? É a intenção nossa cada vez mais utilizar de ferramentas tecnológicas para aprimorar o julgamento do surf profissional, que é, como a gente sabe, o mais subjetivo em termos de esporte profissional no mundo.
João, pode começar, porque você tinha uma pergunta que era melhor do que a minha, que eu acabei não colocando, que era em relação ao critério de fato, né? Porque você considerava que no livro o critério é pouco abordado, né?
Foi um pouco que desenvolvendo um pouco aquilo que eu estava falando antes da gente botar a resposta do Renato, falando que eu acho incrível que um negócio tão importante como o critério de julgamento ocupe tão pouco espaço dentro do livro de regras. Eu acho que deveria ser bastante mais. Todos aqueles elementos que eles apresentam ali, eu acho que deveriam ser mais explicitados, o que que significa cada um deles, o que que significa commitment, define todas as variações ou o maior número de variações possíveis em torno do commitment, do comprometimento, enfim, aqueles elementos todos que são apresentados ali, eu acho que eu sinto falta de uma definição mais clara do que aquilo significa. Por exemplo, O caso da qualidade da onda, que é um assunto que não é mencionado, não é sequer mencionado, e que a gente acaba sabendo que é muito considerado. Se a gente já viu várias vezes manobras tecnicamente mais complicadas de se realizarem serem penalizadas porque foram feitas em ondas com menos qualidade, em ondas não tão boas quanto outras manobras tecnicamente mais fáceis, mas que foram feitas em ondas melhores. Então, onde é que isso está no critério de julgamento? Esses e outras questões. Eu vou deixar você falar melhor sobre fazer as suas colocações em relação à resposta do Renato nesse ponto. Eu queria só fazer uma coisa que me alegra muito ver o Renato tão entusiasmado com recurso a vídeo para julgamento, porque eu me lembro de, como diria nossos velhos avós e pais, é sempre algum avô e pai a quem é atribuída essa frase, né, que só os burros não mudam de opinião. Né? E eu lembro de o Renato dar uma entrevista muitos anos atrás para Fluir, se eu não estou enganado, em que ele era completamente contra o uso do o recurso ao vídeo para julgamento, dizendo que isso iria tirar uma parte da graça do esporte, até deu exemplos que eu acho sempre mal colocados quando a gente compara o surf com outros esportes, eu nunca acho que nunca resulta bem comparar surf com outros esportes. Não sei a nível de estrutura de organização, essas coisas assim e tal, mas a nível de julgamento eu acho que é um erro. Mas, enfim, ele era uma pessoa que era bastante contra o uso de vídeo e hoje em dia já reconhece que é uma ferramenta fundamental. E eu acho que sempre foi evidente, a partir do momento em que a tecnologia permite, eu acho que é evidente as vantagens que tem no esporte com tanta variável, com tanta dificuldade de avaliar no momento uma onda. Eu acho que o recurso a vídeo é uma ferramenta fundamental para tornar as coisas mais justas, principalmente nesse formato que a gente já entendeu que vai ser aplicado em bastantes esse formato que eu digo é o dual hit, né? O hit, como é que é? Bateria, como é que fala isso, né? No Brasil?
Ah, bateria simultânea.
Nesse negócio de bateria simultânea, que eu acho que é fundamental, né, para ter uma análise mais justa e para o juiz fazer uma análise mais justa dos surfistas. Mas comenta você, cara, vê aí o que você acha da resposta do Renato. Você concorda com a visão dele?
Eu acho que a minha pergunta não foi tão clara quanto deveria ser. Eu estava me referindo, por exemplo, ao momento-chave do esporte, né, do julgamento. Por exemplo, quando o Steve Fuchs, faixa preta de karatê, Red Judge australiano, que bebia como se não houvesse amanhã, quando o Steve Fuchs assume o Red Judge, como Red Judge do circuito mundial, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu percebi uma grande mudança. Eu acho que eu devia ter incluído isso na pergunta com o Renato, e é possível que depois dele escutar isso, ele tenha uma resposta mais completa e mais assertiva em torno disso. Mas essa grande mudança foi que, nos anos 80, a gente acostumou com aquele negócio da quantidade de manobras e a extensão da onda. E, de repente, a SP, naquele momento, principalmente no ano de 1990, depois da vitória do Martin Potter, e depois de alguns resultados que foram muito questionados em 89, eles passaram a valorizar a qualidade da manobra e não a quantidade. E aquilo, para mim, foi um ponto de ruptura no circuito mundial. Porque, a partir daquele momento, você sabia que uma manobra no outside, num momento perigoso da onda, que é o famoso comprometimento, ou o que é a expressão que o nego usa, aquilo valia mais do que a onda esticada até a beirinha com 19 manobras na espuma, sabe? Ou aquela onda que o cara não faz nada lá fora, dá encostadinha de leve lá fora numa onda de 2 metros, e aí depois faz um inside com 8 manobras, dá uma na junção, e o adversário chega no outside bota para dentro, faz uma coisa qualquer absurda e mais insana, e ganhava menos nota. Então, isso para mim foi o grande momento de ruptura no julgamento, e também foi um grande momento no surf mundial, onde começou a separar o surfista de consequência, né? O surfista que ia até o final, que não tinha medo de arriscar, para o cara que ficava esticando. E isso teve resultado, apesar de ter sido a época do Dave McCauley e do Barton Lynch, de vários outros caras que ficaram famosos por tirar o máximo, espremer o máximo de uma onda e arrancar boas notas. Eu acho que esse momento do Steve Fuchs é até, de certa forma, parecido com esse momento agora do Pritamo, que, e agora vou voltar para Belch, que me decepcionou em Belch. E me decepcionou por quê? Aquela onda da Courtney Conolog, que ela tirou 10, ela não é 10 nem aqui e nem na casa do chapéu, cara. Em nenhum lugar do mundo aquela onda é 10. Só porque ela fez a onda corretamente, sem errar, ela não arriscou nada, ela só fez uma boa escolha de onda e preencheu a onda. De resto, aquilo ali foi completamente... Aquilo ali seria... vamos supor, se a Stephanie tivesse competindo, tivesse pego uma onda daquela, ou a Carissa Moore, e tivesse arriscado de fato, aquela onda dela seria um 6,5, um 7, de repente um 7 alto, porque pô, já estava na fase final. Mas um 10... E um 10 do jeito que foi, com todo mundo celebrando. Pelo amor de Deus, rapaz. Porra. Aí me admira o Pritamo deixar um negócio desse. Porque, porra, eu tava achando que eu só ia ver 10 na hora que o nego perdesse a respiração. Sabe que quando o cara não consegue nem falar, solta um grito e tal. E, porra, aquele 10 da Curta Conolog, para mim, foi um dos piores momentos do campeonato, por ter recompensado uma onda tão trivial, uma onda tão sem graça. E num momento tão grande do surf feminino, o surf feminino não precisa dessa esmola. Essa nota 10 foi quase como uma esmola. Olha aí, as meninas também tiram 10 no mar de 8 pés. Porra, não, não é por aí, pessoal. Enfim, isso é para rebater a resposta do Renato. E acho que a gente já pode ir direto para a terceira pergunta que eu fiz ao Renato. O que você acha?
Vamos.
A terceira é uma que muita gente me pergunta, e eu passei para frente essa pergunta. Renato, você acredita que em breve teremos uma mudança mais drástica ainda do que nós tivemos? Já teve uma mudança no formato do World Tour, da WSL? E se você acredita, por quê? Vamos ouvir o Renato.
E a última pergunta, tu me questiona se eu acredito que vai ter uma mudança drástica no formato num futuro próximo? Não, eu acredito que não. A gente acabou de mudar o formato, né? Introduzimos esse formato novo agora, estamos com 2 eventos, não há nenhum desejo de mudar o formato drasticamente num futuro próximo. A gente está sempre com a cabeça aberta, sempre trabalhando com formatos diferentes e paralelos a esse. Alguns podem até incluir a diferença do número de atletas no CT, né? Como vocês sabem, a gente já trabalhou com 48 e agora estamos com 36, mas no momento não, né? Acho que foi bem recebido até o momento essa aplicação do seeding premiado no primeiro round, né? Que agora chama seeding round, né, premiando os vencedores das baterias e fazendo aquela mudança dinâmica no seeding para o round número 3, foi muito bem recebida pelos fãs, juntamente com a introdução de baterias duplas, né, o famoso overlapping hits, também muito bem recebidos, me parece, por todos os fãs. Não ouvi nenhuma crítica a respeito, e negativa, né? E essas duas ferramentas nesse formato parecem que deram uma pimentada na competição nesses rounds iniciais, que eram bem mornos e não muito importantes nos formatos anteriores. Então acho que isso deu uma sacudida no sistema. É desejo da WSL usar o Overlapping Hits em todas as provas esse ano. Obviamente que a gente sempre vai tomar muito cuidado para garantir que quando ele for utilizado haja plena oportunidade, ou seja, consistência do número de ondas para todos os quatro atletas dentro d'água poderem ter oportunidade suficiente para competir de igual a igual numa bateria. E atrelado àquelas inovações do julgamento, é mais uma, né, que a gente introduziu em Pipe ano passado, que dá à WSL a condição de utilizar o Overlapping Hits em qualquer prova, que foi um sistema inventado para utilizar um só scoring system, só um sistema de computação e o mesmo quadro de juízes. Para quem não sabe, até ano passado, quando a gente utilizava o overlapping, a gente tinha que ter dois panels, tinha que ter juízes reservas, né? A gente tinha que trazer dois, três juízes adicionais e tinha que ter dois sistemas de computação preparados, dois operadores de computador. Então, as torres tinham que ser maiores para acomodar um número extra de pessoas trabalhando. Os custos, obviamente, eram bem maiores. E essa é uma inovação que a gente introduziu em Pipe, no campeonato de Pipe ano passado, que dá à WSL essa opção agora de usar o Overlapping Hits sem ter que preocupar. Ah, precisa fazer camiseta de competição extra. Precisa voar dois, três mais juízes para trazer o segundo sistema de computação e mais um operador. Isso não existe mais. Então, esse também é outro detalhe, outro aprimoramento no sistema de julgamento que dá essa opção e dinamiza o espetáculo para o fã, né? Que eu acho que esse é o maior ganho nesses dois primeiros eventos da temporada, foi o dinamismo do espetáculo com o maior número de ondas surfadas, mais excitante, mais dinâmico, mais em termos de espetáculo, né, proporcionou um espetáculo maior para os fãs que assistem, ao invés de uma monota bateria de dois homens, quando, né, tem aquele Bells que entra uma série de seis ondas, mas só duas são surfadas, as outras quatro são praticamente quebram vazias, porque os surfistas estão em trânsito para dessas ondas surfadas para o outside novamente. Então, essa dinâmica no espetáculo foi muito bem-vinda e recebida pelos fãs. E, mais uma vez, não há desejo de mudar no futuro próximo o formato, não. Abraço, Júlio.
Bom, excelente, né, cara? Eu concordo plenamente com o Renato e acho que todo mundo concorda que foi outro ponto de ruptura. Eu acho que mais para frente vai ser eles assumirem as baterias simultâneas como formato do circuito. Vai ser um ganho enorme para todo mundo, mas principalmente pro fã. Deve ser, de fato, deve ser um inferno julgar isso aí. Na hora que tiver o mar bombando, com todo mundo surfando quase ao mesmo tempo, vai ser meio loucura. Mas é o preço que se paga, eles vão ajustando essas coisas, né?
E eu acho, eu concordo também que foi uma boa mudança. Agora, essa história, eu sei como é que também são essas coisas, né? O Renato está fazendo o papel dele, e quando se mexe no formato, acredito que seja preciso dar um tempo para ver, analisar o funcionamento e analisar eventuais, falhas. Mas eu acho que a gente sabe como está difícil de tornar rentável a WSL, ainda não se conseguiu. Eu acho que continua tudo dependente da vontade de quem está financiando nesse momento, que continua sendo o Dirk Ziff. Enquanto ele estiver disposto a bancar, realmente não se mexe. Mas se vai que amanhã, eu acho que, pelo que eu converso aqui, principalmente com o representante da WSL na Europa, o Francisco Spínola, ele está muito comprometido com o projeto todo, não está nem um pouco considerando, puxar o tapete. E nesse sentido, aí eu acho que tem que dar ouvidos à declaração do Renato de que não vai mudar até tão cedo. Vamos deixar esse formato rodar um tempo. E para ver o que acontece, e depois, daqui a um tempo, se achar necessidade, volta a mexer. Vamos analisar como é que vai ser o, como é que foi o impacto das transmissões das transmissões televisivas via Fox nos Estados Unidos, porque isso define muito sobre o potencial comercializável da WSL. E depois, se for necessário, muda-se. Continuo dizendo que no âmbito de circuito, acho muito estranho aquela prova alienígena do Surf Ranch. Não se muda o formato, mas de repente tem uma prova que é disputada num formato 100% diferente, a todos os níveis, né? Não só a nível do formato da prova em si, mas o que se implica a nível de treino do surfista. O surfista tem muito pouco tempo para treinar lá, ao nível das dinâmicas das baterias e da própria forma de julgar o surf, que eu acho que o evento do Surf Ranch perverte um pouco o critério de julgamento, mas isso é outra conversa, é outro papo.
Sim, mas
Entretanto,
o que eu queria,
fala.
o que eu queria arrancar do Renato, e que a gente não conseguiu, é se por acaso ainda existia na manga da WSL a tal carta que foi divulgada e foi, pô, acho que de certa forma foi celebrada, né? E extensamente discutida a tal fórmula de circuito mundial reduzido, começando em fevereiro. Em outro lugar, possivelmente na Europa, mas com certeza no hemisfério norte, e terminando num grande confronto entre os primeiros do ranking num lugar paradisíaco na Indonésia, num barco, ou sei lá onde. E isso aí morreu, foi enterrado, o nego já jogou pá de cal em cima e tudo, porque ninguém mais fala disso. Isso sumiu. Isso sumiu, inclusive, do discurso da WSL. Ficou bom do jeito que estava antes, de novo, né? Estava ruim e agora ficou bom, né?
É verdade, é uma boa analogia.
Bom, uma coisa que aconteceu também em Bells esse ano e que acontece todo ano em Bells é a comparação de Bells com o Bells histórico de 1981. 1981 tem vários simbolismos para o surf, vários. Não é só o fato do Simon Anderson ter surfado com a triquilha e ter ganho o primeiro campeonato com uma triquilha no mar enorme. De fato, o mar não estava enorme quando terminou. O mar, a final foi no dia seguinte ou 2 dias depois, no mar muito menor, no mar, aliás, de 1 metro. Ele, Shane Hora, e o Shane Hora no auge da carreira, surfando muito com a Laser Zap, aquela monoquilha, e foi a vitória suprema da triquilha sobre a monoquilha. E também teve outras coisas durante esse campeonato que tiveram representações diferentes. Por exemplo, foram os últimos confrontos entre monoquilha, biquilha e triquilha, porque já mais para frente, exceto pelo Havaí, e aí você vai lembrar bem, por exemplo, o Joey Buran ganhando o Pipe Master numa monoquilha em 83, 84, 80, acho que 84 quem ganhou foi o Michael Ho, né? Michael Ho, ou foi 85, acho que foi 83 que o Joey Buran ganha o campeonato com uma monoquilha. E aí o pessoal já estava usando triquilha, enfim, foi o triunfo da monoquilha de novo, mas em Bells naquele ano foi definitivamente enterrado em ondas supostamente comuns, né, sem ser ondas havaianas, a monoquilha, exceto pelo Shane Horan, que insistiu e pagou um preço caro. E outras figuras que insistiram também na monoquilha. Aqui no Brasil, o caso mais notório de todos é o do Cauli, seguido de perto pelo Peninha, que insistiu na monoquilha ainda durante uns bons 3 ou 4 anos, nos anos 80, até se render definitivamente à triquilha. Eu perguntei ao Nick Carroll, que estava lá em 81 e estava lá esse ano, se ele achava que o mito de 81 esculhamba todo ano com o excelente surf que a gente tem todo ano. Né? A gente tem um surf de qualidade todo ano e nunca vai ser igual o de 81, porque, porra, tudo mudou, até o ângulo de filmar a onda mudou, entendeu? Então, porra, se você muda o ângulo de onde você filma a onda, você já não tem mais a mesma perspectiva do tamanho da onda e de um monte de coisa. Aquele dia estava sol, estava enorme e... Bom, vamos ouvir o que Nick Carroll diz sobre a comparação que a gente tem todo ano, e inclusive esse ano de novo, que foi insistentemente lembrada da tempestade de 50 anos. O que o Nick Carroll tem a dizer sobre isso?
Do I think that the 91 Bells messes with the current event? I certainly do. In fact, it just cracks me up every time people bring up 1981. It's always been brought up. Every single year that event has been held ever since, it's always been like, oh yeah, you know, like, whoa, 1981, and this swell was all like 1981. And it's kind of, I guess mythology is part of what surfing's about though. And it's part of the entertainment of the whole thing. So it's a bit hard to say to everyone, look, stop saying it, because how unfair, right? I mean, you've got to, it's kind of fun to, like, you know, promote these myths and carry on about them. But it does, I also think it does kind of mean that 1981 itself becomes really hard to look at. That day was actually a real lot of fun. It was just hilarious. The surf was really, really big. It got bigger through the day and then it sort of dropped a little in the afternoon. It was super sunny and warm. It was a beautiful freaking day, like incredibly nice day, not like this year's slightly messy and cold day. But so many things happened on that day that remain like unlooked at. And most of all, I feel like it's one of those things that like can't be experienced again. You know, this is the problem with these great days in surfing. Is that once upon a time they were just a day, right? Like on that day, if you surfed in the contest, you got a board and you were stoked and you waxed up and you freaking paddle out and they gave you plenty of time to paddle out and you got out there and maybe caught some really good waves and came in and then you went to the pub that night and that was the day. And once it becomes a myth, it stops being the actual day, if that makes sense. It's fun in my memory. But every time I feel it and hear it brought up around a current day bell, I get slightly irritated by that. So I don't know if that's an answer, but what the fuck?
Clássico Nick Carroll, né?
Clássico Nick Carroll.
Não sei se você responde a sua pergunta, mas foda-se.
Bom, tem a ver com aquelas velhas histórias da mitologia, não é? Mas... Na minha opinião, a resposta dele, mais do que meio que valida um pouco a opinião que eu tenho dessas coisas, que eu acho que muita gente está faltando na WSL, pessoas que compreendam a dimensão real. Quando eu falo em dimensão, não é em termos de tamanho, é em termos realmente dessa mitologia, mas que entendam um pouco melhor da onde vem esse esporte, da onde vem o surf, da onde vem essas histórias todas, que eu acho que muita gente não entende, entendeu? E principalmente quem é o público deles. Acho que muita parte do desgosto revelado, claramente, vou citar isso de novo, os discursos do Dirk Ziff, da mulher dele, da Natasha, no Waterman's Ball, o ano passado, quando eles receberam o prêmio principal, passa um pouco por não entender a mentalidade do surfista, né, cara? E, pô, o cara que começa a fazer essa chamada já está fatalmente se colocando no ponto de mira da piada, né, e da chacota. Porque, enfim, cara, eu acho que num esporte como o surf, não ter o interesse pela... não ter no esporte como surf, não ter não considerar a mitologia como parte fundamental da compreensão da coisa, está fatalmente condenado a virar piada, né? E piadas que acabam alimentando sites inteiros, né? Como é o caso do Beach Grit, que faz de uma forma... O pessoal gosta muito de citar a Steb. Eu acho que, porra, a Steb é péssima, não tem a menor graça, não tem o menor conhecimento, não tem nada. A Steb eu acho, provavelmente a pior publicação. Já era ruim quando apareceu. Hoje em dia, depois que saiu o Derek Hyland, se tornou pior ainda. Mas o Beach Grit faz muito bem, né? Enfim, eu acho que está faltando na WSL, e era muito importante eles considerarem isso num momento em que eles estão se virando muito para a produção de conteúdo de qualidade e para abraçar o fenômeno do surf para lá das próprias competições, onde inevitavelmente essa mitologia vai entrar em jogo, que tivesse gente que fosse capaz de enquadrar um pouco as situações para se evitar esse tipo de tesão de marqueteiro, que é como eu chamo essas coisas, cara. Isso é, para mim, não passa de um marqueteiro querendo, vamos fazer aqui uma grande, sabe, vender a luta do século, as coisas. Quer dizer, isso funciona quando você tem um respaldo muito grande, né? Quando a luta, você aí é muito mais conhecedor do que eu, quando com aqueles superlativos da luta do Mayweather contra o Pacquiao, eu acho que tinha uma justificação clara por trás disso. E quando isso não existe, você fica muito sujeito à ridicularização, que eu acho que foi o que aconteceu um pouco.
Bom, já que você falou do Mayweather com o Pacquiao, não podemos deixar de comentar brevemente a batalha entre Curren e Okilupo, no Bells Clássico, só que no auge da maré cheia, numa onda muito sem graça, né? Foi um anticlímax do cacete. Tudo ali em torno do Curren foi um anticlímax, eu achei, porque a maré estava muito cheia. Porra, o Curren cair com a Black Beauty, né, aquela prancha tradicional, clássica dele, e trocar por a tampinha de privada dele com a quilha boomerang no meio e fazer aquele bailado dele, mas que é lindo de ficar vendo, mas a gente está ali para ver uma bateria, a gente queria ver ele atacando a onda, ou, sei lá, fazendo um teatro qualquer, que ele mesmo pregava tanto que o surf era teatro, que você tinha que fazer o que o povo quer ver. Eu fiquei... Foi mais uma decepção no campeonato. Não, mais uma não. Foi uma decepção. Mas o que fica de bom no, na, nessa bateria, além da do coice de backside do Okilupo, que ele acertou. É uma história que o Sean Doherty conta no, na resenha que ele fez para o site Coastal Watch, para Surfer, dizendo que o Okilupo estava o tempo todo presente, tudo quanto é lugar, nego. Tava o tempo todo presente. E o Curren, para variar, naquele estado Curren de ser, onde nunca ninguém sabe onde ele está. E aparentemente ele liga para Steph, lá no Gold Coast, né? Liga para a Steph de um número da França, ela atende. Ela, Tom Curren, onde é que você está? Ele fala, estou aqui na sua porta. Será que eu podia dormir hoje aí? Aí diz que ele ficou uma semana na casa dela, não tinha nem prancha, nem bagagem, nem nada. Diz que usou todo o quiver dela de prancha, todas as guitarras e violão ele usou também, e ainda usou para tocar em showzinhos que ele fazia nos pubs ali perto. Diz que desafinou todas as guitarras dela, passava boa parte do dia andando de patins na garagem dela e comprava batata frita para comer de manhã, de café da manhã. Ela fala, você não acha que está um pouco cedo para comer batata frita? Aí ele fala, não, estou acostumado a comer ostra no café da manhã. Quer dizer, pelo menos vai pelo lado da mitologia, né? A mitologia sustenta muito bem essa, essa bateria dos dois titãs, né? Do Tom Curry e do Ock, e tudo que tem em volta dela, quase como sempre, é muito mais interessante do que a bateria em si.
É, por isso que eu preferia, eu passava bem sem a bateria, cara. Ficava com aquela fabulosa em Jeffreys Bay há uns anos atrás, cara, e tava bom.
Ah,
cara.
Eu queria ver um dia achei grande.
É, eu talvez. Queria... Eu acho simpático isso.
Enfim, bom,
que se tenha cuidado, se tenha respeito, né? Se for para fazer assim, que se tenha o devido respeito. É, vamos escolher um momento bom, afinal de contas é só uma bateria, o campeonato não vai atrasar muito por causa exato. Disso. Reserva a melhor hora. Se é para ser, então que reserva a melhor hora. E se não tiver a melhor hora, se o mar estiver sempre ruim, não bota, cara, não bota. É preciso respeitar isso. É a minha opinião.
Olha, já temos muito tempo de boia, mas eu não quero deixar de dizer que dia 1º de maio fez 25 anos da morte do Ayrton Senna, que é o piloto de Fórmula 1 mais admirado pelos surfistas, brasileiros, pelo menos, de longe. É, foi no 1º de maio de 1994, durante o Mundial Amador, o primeiro Mundial Amador que o Brasil sediou, corajosamente bancado pelo Roberto Valério, nosso saudoso Roberto Valério. Foi numa manhã de 1º de maio que o Senna nos deixou no Grande Prêmio de Imola, na curva do Tamborello. Aliás, foi um dia depois de outro cara também ter perdido a vida naquela mesma curva e que é pouco lembrado, que é o Ratzenberg. Não queria deixar de falar isso. Dito isso, eu sei que você tem história para contar sobre isso, mas eu acho que a gente tá no limite de tempo. Afinal de contas, ninguém fica lavando louça todo tempo assim, né? Hora de terminar o Boia. Esse foi o Boia 19. Você que aguentou bravamente até aqui, esse foi um dos mais longos que nós já fizemos. Vou terminar com uma música hoje, João. Uma das nossas trilhas prediletas, e que eu vou explicar por quê, já que teve toda essa celeuma em torno de Bells, um dos comentários num dos sites agregava no comentário um videozinho de qual filme? Do Free Ride, claro. E qual era a parte? Era a parte que o cara dizia assim: aprendam com Michael Peterson, como não poderia deixar de ser, como surfar Bells, 6, 8 pés, sem bater prancha. E a trilha sonora me ganhou e eu falei assim, tem que usar no próximo Boia. Wendy Fairweather Low, com o Bebop Rahula. Lembra dessa música?
Claro. Eu tenho disco.
Então... Ah, tu tem? Isso é raro.
Eu tenho.
Também? O que eu espero, né? Bom, vai um abraço, João. E vamos ouvir o Andy Fairweather Low. E esse foi o Boia número 19. Até a vista.
Tchau.